Boas malta, bem-vindos a mais um It's a Pixelcast, o número 5, relativo já a um novo ano. Então, vamos recuar no tempo e recordar janeiro de 1982, janeiro de 1987, janeiro de 1992, janeiro de 1997 e janeiro de 2002. Eu sou o vosso anfitrião, o Pixel, como sempre, então, vamos lá. E vamos começar pelo que tenho andado a jogar, que não tem sido nada de especial. Tenho andado a jogar com o meu filhote o Mario Party Superstars na Switch, que era um jogo que ele queria ter muito no Natal. E é basicamente o que eu tenho andado a jogar, ou que andei a jogar, porque por esta altura temos a prova do Dakar a decorrer. E, portanto, eu não tenho tempo para mais nada. Após o trabalho e após o jantar e tudo mais, eu sento-me no sofá para assistir ao resumo diário do Dakar no Eurosport. Portanto, jogar tem sido muito escasso e tenho pegado esporadicamente em coisas simples para desanuviar, mas nada de extraordinário. Este, realmente, o Mario Party Superstars tem sido aquele jogo que eu tenho passado mais tempo, e em família, obviamente. Portanto, vamos então recuar 40 anos até janeiro de 1982, e então sendo 1982 um ano de Mundial de Futebol, pois é, muitos estranharam a opção da Microsoft em lançar um jogo baseado nos Jogos Olímpicos para o Apple II. É isso, não estou em erro, Olympic Decathlon foi o primeiro jogo de desporto em que o jogador tinha que bater no teclado repetidamente, alternando entre teclas, para controlar o personagem no ecrã e fazê-lo ultrapassar todas as 10 provas propostas. Já nos salões de arcada, fomos contemplados com o grandioso Zaxxon, esse incrível clássico scrolling shooter em perspectiva isométrica e com vista na terceira pessoa, em que a sombra da nave nos informava da altura útil para ultrapassar obstáculos, e foi o primeiro jogo de arcada a ter um anúncio a passar nas TVs norte-americanas. Já agora, espreitem o meu vídeo sobre o meu top 10 de jogos isométricos, onde falo um pouco mais sobre este jogo em particular. E estando nós no mês em que a maior prova de todo terreno acontece, o Dakar, como eu já referi no início, em janeiro de 1982 foi quando Mark Thatcher, filho de Margaret Thatcher, foi dado como desaparecido durante a sua participação na 4ª edição da prova, na época conhecida como Paris-Dakar. Felizmente acabou por ser encontrado uns dias mais tarde, tendo-se desviado do percurso correto uns bons 50 km, depois de ter tido problemas mecânicos com o seu carro, um Peugeot 504. Uma busca em larga escala foi organizada pelo seu pai com 6 aviões militares de 3 países e tropas terrestres argelinas. Toda esta situação causou algum embaraço internacional à sua mãe, que na altura era primeira-ministra, em parte porque se veio a saber porque existia uma conta astronómica num hotel por pagar em que uma boa porcentagem dizia respeito a bebidas. Aqui está o motivo pela equipa se ter desviado o percurso e se ter perdido no deserto argelino. Então, na música, o que mais se ouvia nesta altura era I'll Find My Way Home, de John and Vangelis. Get Down On It, The Cool and the Gang. Don't You Want Me, dos The Human League. Oh Julie, de Shakin' Stevens. E em primeiro, The Land of Make-Believe, de Bucks Fizz. No gaming e no Apple II, jogava-se Gorgon, da Serious Software. Jogava-se Alien Typhoon, da StarCraft. Em terceiro, Space Eggs, da Serious Software. Em segundo, Raster Blaster, da Budget Co. E em primeiro, continuava, Castle Wolfenstein, da Muse. Já no ZX81, jogava-se QS Asteroids, da Quicksilver. Em quarto, Centipede, da DKtronics. Em terceiro, Star Trek, da Silversoft. Em segundo, Chess, da Microgen. E em primeiro, QS Defender, da Quicksilver. Recuando agora 35 anos até janeiro de 1987, Então, este mês, este primeiro mês do ano de 1987 foi muito fraco no que toca a notícias relacionadas com lançamentos de novos videojogos. Parece que a indústria ainda estava meio anestesiada e a ressacar de tanta comida e bebida das festividades de Natal e de Ano Novo. No entanto, por cá na capital, as análises semanais a jogos do Spectrum e MSX prosseguiam a velocidade cruzeiro. Jogos como Cobra e Knight Rider, ambos da Ocean, e o incrível Aliens de Electric Dreams eram passados a pente fino por Daniel Lima. Daniel, se estiveres a ver isto, por favor, deixa aí uma mensagem. Entretanto, também por esta altura, a Triodos celebrava 10 anos de existência e, para comemorar, lança uma cassete para o Spectrum com aqueles que a empresa considera como os 10 melhores jogos para o sistema. Manic Miner, Fighter Pilot, Match Point, Pole Position, Match Day, Hypersport, Commando, Exploding Fist, Bomb Jack e Theater Europe eram os jogos que vinham na cassete. O meu ZX Spectrum 128K mais 2A foi comprado na Triodos, mas vinha com um problema, tinha dificuldade em carregar os jogos. Muitos dos jogos não chegavam a entrar, passado pouco tempo de iniciarem o carregamento, davam aquele infame erro, o Tape Loading Error. E então num belo dia, numa bela tarde, eu resolvi colocar um jogo que nunca tinha entrado, que eu nunca tinha experimentado, load aspas aspas, não é? Carreguei play e fiquei com o dedo sempre a carregar na tecla do Enter desde o início até ao fim do carregamento. E não é que o jogo entrou, é verdade, o jogo entrou e a solução que eu tive foi pegar em chumbo, em pedaços de chumbo com peso suficiente para ficar a pressionar a tecla do Enter e juntá-los todos com a ajuda de um autocolante, se bem me lembro, do relacionado com política do PS, que dizia Mário Soares é fixe, se bem se lembra daquela altura. E então essa foi a solução que eu arranjei para ter o meu Spectrum a carregar jogos, porque eu nunca me passou pela cabeça, aliás passou, mas eu não queria devolver o Spectrum para ir para a garantia ou para ir para a reparação. Eu queria era jogar, e então a solução que eu arranjei foi mesmo essa: arranjaram os pesos tal em cima do Enter e os jogos passaram a entrar todos. Voltando então ao 10º aniversário de Triodos, para além desta compilação comemorativa e em colaboração com o jornal A Capital, promoveram também um concurso em que os concorrentes teriam que mostrar os seus dotes de programação, criatividade e conhecimentos a nível de informática, respondendo a uma série de perguntas. 302 participações passaram pelo escrutínio do júri, mostrando que a malta tuga estava mesmo empenhada e extremamente interessada no que toca ao tema dos microcomputadores. E de certo que hoje em dia muitos desses participantes terão um emprego na área da computação ou design, que no fundo começou com simples brincadeiras como esta. Carlos Neto foi quem ficou em primeiro lugar, portanto, se estiveres a ver isto, deixa também um comentário aí na caixa de comentários e diz-nos qual foi ou quais foram os prémios em jogo. Na pesquisa que eu fiz não consegui descobrir nada. Já a revista inglesa Computer and Video Games antecipava por esta altura a chegada de três grandes bombas aos salões de arcada europeus e, ainda para mais, inseridos no género que eu tanto adoro, que são os jogos de corrida, que, como sabem, sempre foi a minha praia. OutRun e Enduro Racer, ambos da Sega e ambos do gênio Yu Suzuki, e o Wackleman da Konami. Gastei toneladas de moedas nestes três jogos e mais tarde tinha que também os ter no meu ZX Spectrum mais 2A. Caso vos tenha escapado, vejam o meu vídeo sobre a história do Enduro Racer, esse tão mal amado jogo de Yu Suzuki. Então, assim sendo, e em termos de jogos para os computadores de 8 bits, os seguintes foram os mais vendidos em janeiro de 1987. Então, no ZX Spectrum em quinto, Asterix and the Magic Cauldron, da Melbourne House. Em quarto, Top Gun, da Ocean Software. Em terceiro, Scooby-Doo, da Elite Systems. Em segundo, Cobra, da Ocean Software. E em primeiro, Iridium, da Houston Consultants. Já no Amstrad CPC, jogava-se Booty, da Firebird. Em quarto, Bomb Scare, da Firebird. Em terceiro, uma compilação, Computer Hits 10 Volume 3, da Bo Jolly. Em segundo, Gauntlet, da US Gold. E em primeiro, outra compilação, 5 Star Games, da Bo Jolly. Isto das compilações vinham da época de Natal, a época natalícia, e a malta aproveitava e comprava estas compilações. Com o dinheirito que recebiam no Natal. E no Commodore 64 jogava-se outra compilação, Konami Coin Op Hits, da Imagine. Em quarto, Space Harrier, da Elite Systems. Em terceiro, Super UE2, da US Gold. Em segundo, Paperboy, da Elite Systems. E em primeiro, Gauntlet, da US Gold. Na música ouvia-se No More The Fool, de Elkie Brooks. Em quarto, Jack Your Body, de Steve Seal Curley. Em terceiro, Big Fun, dos The Gap Band. Em segundo, Is This Love, de Alison Moyet. E em primeiro, Rit Petit, de Jackie Wilson. Agora, em relação aos anúncios nas revistas da especialidade, este mês destaco os seguintes: Sky Runner, o Big Trouble in Little China, baseado no filme, o Donkey Kong, da Ocean, incrível arte, o Sigma 7, também incrível, e ainda mais incrível, The Great Escape, da Ocean, esta arte incrível de um jogo incrível num Spectrum de 48K de memória. Recuando agora 30 anos até janeiro de 1992, então chega ao fim uma das mais icónicas revistas para os amantes e fãs do ZX Spectrum, na Península Ibérica, obviamente, Espanha e Portugal. Estou a falar da espanhola Micro Hobby, sendo este o último número, o número 217, com que ostentava orgulhosamente o Lemmings na capa. E foi com muita surpresa e tristeza que, em janeiro de 1992, deparei-me com este editorial de despedida. Hasta pronto! Pois é, não estava nada à espera. Sinceramente, não fazia ideia que a revista estava para terminar. Na época, em janeiro de 92, eu já era um sortudo possuidor de um Amiga 500, mas as minhas origens como aficionado dos microcomputadores começou em 1984 com um ZX Spectrum 48K com teclas de borracha e mais tarde, como já falei, o tal 128K mais 2A da Triudes, comprado na Triudes. Portanto, sempre guardei um lugar bastante especial para o Spectrum no meu coração. Neste último número da revista, e para além de um artigo especial sobre o tema de capa dos Lemmings, obviamente, assim como a própria demonstração do jogo em cassete, que vinha junto com a revista, vinham duas cassetes, inclusive, podíamos também encontrar os mais variados artigos, soluções, tokes e pokes, dicas, análises a grandes jogos com incríveis versões de 128K, como por exemplo Cisco Heat, Rodland, Magic Land Dizzy e Fantasy World Dizzy, estes dois últimos também possíveis de serem jogados em máquinas de 48K, mas obviamente sem aquela música incrível, fantástica. E também no início deste novo ano, a Sega resolveu voltar a pegar no jogo da sua mascote e criar um bundle em conjunto com a sua consola de 16-bits. Algo do género disto, não é? Esta é a Mega Drive 2, mas trazia junto também o Sonic. Foi um bundle deste género, mas com a consola, com o modelo original, o primeiro modelo da Mega Drive. E já agora, agradeço imenso ao RetroStu por me ter facultado, ter oferecido esta caixa, porque faltava uma caixa da minha Mega Drive 2. Coitadinha da minha Mega Drive 2, estava sozinha, sem caixa, porque eu sempre morei muitos anos junto ao mar, numa zona bastante úmida, e o mofo completamente destruiu tanto a caixa da minha Mega Drive, como a caixa da minha PlayStation 2 Fat, e como a caixa da minha Dreamcast. Como se costuma dizer, o mofo deu-lhe. Malta, o mofo, o espaço, deu-lhe, ok? Ah, e também a caixa do meu original ZX Spectrum 128K mais 2A, o tal comprado na Triudos, infelizmente foi outra caixa que não resistiu à umidade. Então, e para além deste bundle, a Sega também aproveitou para anunciar que uma versão do Ouriço Azul para a portátil Game Gear tinha acabado de chegar às lojas, e ainda em dezembro de 91, pois é, mas parece que ninguém reparou. Ou então, simplesmente ninguém tinha uma Game Gear. Pois é, das duas três. Entretanto, e para os interessados em possuir uma Neo Geo AES, esta sofreu um corte no preço para 299 libras. É, coisa pouca. Tudo bem, a consola baixou de preço, mas os jogos nem por isso. Portanto, os jogos mantinham-se sensivelmente a 120 libras cada. Isto em 1992. Era, sem dúvida, um mundo à parte. E apenas para jogadores de elite, com bolsos extremamente fundos. Por esta altura, a Commodore também anuncia para breve a entrada de um novo computador na sua linha Amiga, o Amiga 300, pois é, que supostamente viria a abafar por completo o Commodore 64, substituindo este sistema de 8 bits por um mais avançado de 16 bits, colocando-se como um modelo de entrada da família Amiga logo abaixo do 500 Plus e a custar menos 60 libras. No entanto, e como já foi referido imensas vezes aqui no canal, a Commodore acabou por renomear este novo Amiga de 300 para 600, pois é, substituindo não o Commodore 64, mas o Amiga 500 Plus. Commodore e as suas políticas estranhas. E inclusive, alguns dos primeiros modelos ainda têm 300 ou A300 gravado na motherboard. Pois é. Eu adoro o meu Amiga 600, com o seu design compacto, mas reconheço o erro que foi na época o seu lançamento apressado, poucos meses antes de surgir o imensamente superior Amiga 1200, praticamente a custar o mesmo do que o Amiga 600. E por este motivo, esteve em comercialização apenas durante um ano. Em janeiro de 1992, chegaram também duas novas revistas aos quiosques, a Commodore Power, publicada pela Comag e criada por antigos colaboradores da extinta Your Commodore, 100% direcionada para os amantes e fãs da marca, obviamente, e da Newsfield Publications chegava Sega Force, focada em tudo o que era Sega. E nessa revista podíamos ler que uma conversão do Waste das Arcadas da New Zealand Story iria também chegar à Master System e pelas mãos da Tech Magic, após a também enorme aceitação por parte dos jogadores de todas as restantes conversões para as plataformas de gaming existentes na época, desde consolas a microcomputadores de 8 e 16 bits. E pelas mãos de Andrew Braybrook, o programador da excelente conversão de Rainbow Islands para o Commodore Amiga, chega o fantástico Fire and Ice, inicialmente também para o Amiga e agora também para o Atari ST, e com um vibe de Sonic the Hedgehog. E também neste início do novo ano, os jogadores americanos e europeus, fãs da Nintendo, ficaram extasiados com a confirmação que a estes territórios também chegaria o The Legend of Zelda: A Link to the Past, e por altura do lançamento da consola no velho continente. Escusado será dizer que os jogadores japoneses já o jogavam desde novembro último. Para concluir janeiro de 1992, resta-me mencionar a estreia nos cinemas europeus do último filme da saga de Freddy Krueger, intitulado Freddy's Death: The Final Nightmare, que talvez tenha sido ligeiramente adiado devido à verdadeira morte, dois meses antes, de outro Freddy, o Freddie Mercury. Aproveitando a deixa e saltando para a música, o top 5 de janeiro de 1992 era composto por, em quinto, Too Blind to See It, de Kim Sims, Justified and Ancient, de KLF featuring Tammy Wynette, em terceiro, Everybody in the Place, dos The Prodigy, em segundo, Goodnight Girl, dos Wet Wet Wet, e em primeiro, Bohemian Rhapsody, dos Queen. Entretanto, e continuando na música, vamos dar as boas-vindas ao João Pardal, do Piado do Pardal, que tem algo a acrescentar ao panorama.
Olá a todos, o meu nome é João Pardal, do podcast Piado do Pardal. Antes de começar com os meus destaques, deixo o meu muito obrigado ao Pixel pela iniciativa e pela oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho. É mesmo com um enorme gosto que estou aqui a participar neste segmento do Pixelcast. Bom, vamos ao que interessa. Vou destacar então dois momentos da cultura pop do mês de janeiro de 1992 e 2002. Para quem me conhece, sabe que uma das minhas grandes paixões, para além de videojogos, é a música. Aliás, considero-me melómano musical por ter imensos vinis, CDs, cassetes na minha coleção. Por esse motivo, vou dar relevo a um acontecimento que decorreu há 30 anos. No dia 17 de janeiro de 1992, ocorreram as gravações no que viria a tornar-se num dos álbuns ao vivo mais icónicos de sempre. Estou a falar do concerto MTV Unplugged de Eric Clapton. É verdade que o disco só iria ser lançado alguns meses mais tarde, mas este concerto é um marco na carreira do guitarrista. No ano seguinte, MTV Unplugged de Eric Clapton conquistaria 3 estatuetas Grammy, incluindo o melhor disco do ano. E até hoje, foram vendidos mais de 26 milhões de exemplares. Se nunca ouviram este disco de uma ponta à outra, talvez esta efeméride seja o pretexto ideal para darem uma chance. Nem que seja para ouvir a versão da Layla ou Tears in Heaven. Vale sempre a pena e tem o meu selo de recomendação.
Muito obrigado, João, e até já! E agora, e em relação ao mundo do gaming, no Commodore Amiga jogava-se, em quinto, Kickoff 2 Return to Europe, da Anku. Em quarto, Final Fight, da US Gold. Em terceiro, Megalomania, da Sensible Software e publicado pela Imageworks. Em segundo, Alien Breed, da Team 17. E em primeiro, Lotus Turbo Challenge 2, da Gremlin Graphics. No Atari ST jogava-se, em quinto, Final Fight, da US Gold. Em quarto, Terminator 2 Judgment Day, da Ocean Software. Em terceiro, Silent Service 2, da Microprose. Em segundo, Jimmy White's Whirlwind Snooker, da Virgin. E em primeiro, Megalomania, da Sensible Software, publicado pela Imageworks. E porque não, no Game Boy, jogava-se em quinto, Gremlins 2 The New Batch, da Sunsoft, Nintendo. Em quarto, F1 Race, da Nintendo. Em terceiro, Robocop, da Ocean Software. Em segundo, DuckTales, da Disney Capcom. E em primeiro, Super Mario Land, da Nintendo. Já no que toca aos anúncios nas revistas em janeiro de 1992, estes eram, para mim, os mais icónicos. Digger T-Rock Legend of the Lost City, um exclusivo da NES. Space Crusade. Moonstone Hard Day's Night, incrível este jogo, muito gore e pela capa não faz transparecer isso mesmo. Double Dragon 3, The Rosetta Stone. O Heart of China, incrível aventura gráfica. E o incrível também, Wolf Child, que eu adorei no Amiga, incrível. Recuando agora 25 anos até janeiro de 1997, então logo a começar o ano tivemos o anúncio de uma mistura de Mario Kart com F-Zero para a Nintendo 64, intitulado The Kirby's Air Ride, mesmo com a consola a um bom par de meses do seu lançamento cá na Europa. No entanto, este novo jogo para a Nintendo 64 viria a ser cancelado. E só uns anos mais tarde voltaríamos a ouvir falar dele e acabaria por surgir na primeira consola caseira da Nintendo a usar CDs, a GameCube. CDs proprietários. Felizmente os possuidores de uma Nintendo 64 ganhariam um divertidíssimo exclusivo para se entreterem, o Blast Dozer, mais tarde renomeado para Blast Corps, a quando do lançamento da consola em território europeu. Trata-se de um jogo de destruição absoluta com elementos de estratégia em que a nossa missão é proteger um veículo que transporta mísseis nucleares e que se dirige para o local onde estes serão detonados controladamente. O problema aqui é que esse veículo de enormes dimensões está em constante movimento e não pode tocar em nada durante o seu percurso. Caso contrário, é bye bye mundo. Assim sendo, temos que libertar o trajeto usando um enorme arsenal de veículos à nossa disposição. Para os possuidores de uma Saturn e pelas mãos da Sega AM2, chegava às gaming stores japonesas o Fighters Megamix, que compilava uma imensa paleta de personagens de outros jogos da empresa, como Virtua Fighter 2 e Fighting Vipers. A Janet de Virtua Cop 2 e até o Hornet do Daytona USA também estão presentes. Os jogadores europeus possuidores de uma Saturn, como que diz os Tugas, apenas tiveram acesso a ele por altura do verão. Já nos Estados Unidos, Fighters Megamix chegou um pouco mais cedo, em meados do mês de maio. O curioso é que por lá, o jogo esteve disponível para aluguer em lojas da cadeia Blockbuster durante os 11 dias que antecederam o seu lançamento oficial. Mas no que toca a jogos de luta para a Sega Saturn, outra bomba estava para ser lançada, X-Men vs Street Fighter, convertido após o enorme êxito que obteve nos salões de arcada japoneses. Triste foi saber que os planos de distribuição a nível mundial dessa incrível conversão para a Sega Saturn foram por água abaixo, tornando-se num exclusivo para o território japonês. Um ano mais tarde, essa exclusividade foi quebrada, acabando por ser lançado mundialmente para a PlayStation. Mas, sinceramente, mais valia ter-se ficado pela Saturn, porque a versão da PS1 é muito inferior e com o modo Tag Team deixado fora devido a limitações da máquina. Vá-se lá saber. Outro jogo que se ficou pelo Japão e que teve também a sua origem nos salões de arcade foi Twinkle Star Sprites, desenvolvido pela ADK e publicado pela SNK. Com a sua primeira conversão a ser a da Neo Geo, trata-se nada mais nada menos do que um shooter de scroll vertical com elementos de puzzle e estratégia que tem de ser obrigatoriamente jogado a dois para que o gameplay seja elevado do razoável quando jogado a solo para o excelente quando jogado com um amigo. Porque neste jogo temos a possibilidade de o tramar uma vez que jogamos contra ele e não em conjunto. Percebem? Por esta altura também tinha chegado ao Amiga a sequela de um dos maiores êxitos dos The Bitmap Brothers. Falo do The Chaos Engine 2, adorado pela crítica, mas nem tanto pelos jogadores que esperavam algo dentro do mesmo género do título original. Nesta nova proposta não há jogo cooperativo, apenas o ecrã dividido em dois, em que dois jogadores batalham para conseguirem o maior número de itens e, por conseguinte, a maior pontuação, para assim avançarem para o próximo nível. Então, na Sega Saturn, o que mais se jogava era, em quinto, Nights into Dreams da Sega, em quarto, Loaded da Gremlin Graphics, em terceiro, Fighting Vipers da Sega, em segundo, Worldwide Soccer 97 da Sega, em primeiro, Tomb Raider da Core Design Eidos. Na Mega Drive ainda se jogavam jogos, e então em quinto, Sonic & Knuckles da Sega. Em quarto, Desert Strike, a versão Classics da Electronic Arts. Em terceiro, outro na sua versão Classics, Road Rash 2 da Electronic Arts. Em segundo, Toy Story da Sega. E em primeiro, Premier Manager 97 da Sega. Em relação ao PC, jogava-se em quinto Network Q RAC Rally Championship da Europress, em quarto Microsoft Flight Simulator for Windows 98, também conhecido como a versão 6 do Microsoft Flight Simulator da Microsoft, em terceiro a versão White Label do Star Wars Dark Forces da LucasArts, desta feita publicado pela Virgin Games. Em segundo, Championship Manager 2, 1996-1997, da Eidos. E em primeiro, Syndicate Wars, da Electronic Arts. Em relação à música, ouvia-se Don't Cry For Me Argentina, da Madonna. Em quarto, One and One, de Robert Miles. Em terceiro, Knocking on Heaven's Door, não dos Guns, mas de Dan Blaine. Em segundo, Unbreak My Heart, de Tony Braxton. E em primeiro, To Become One, das Spice Girls. E só para terem uma ideia, os anúncios a jogos em revistas da especialidade nesta época mudaram bastante a partir da segunda metade dos anos 90. Então aqui ficam alguns exemplos. O Micro Machines Military, era tudo mais, digamos, com fotos reais e não... com capas e anúncios desenhados à mão. Tínhamos o Street Racer. Tínhamos o X2 No Relief. Tínhamos o Tekken 2. O Command & Conquer. O Virtual Cop 2. E, para finalizar, um anúncio mais tradicional, o Crusader No Remorse. Este incrível jogo. E fechamos então com janeiro de 2002, há 20 anos portanto. Então, caso não se lembrem, foi a 1 de janeiro de 2002 que dissemos adeus ao escudo e abraçámos a moeda única, ou o euro, que tanta confusão fez ao início a muita gente. A conversão de escudos para euros até nem era assim tão complicada de se fazer mentalmente. No entanto, muitos comerciantes, ou praticamente todos, aproveitaram-se um bocado da malta que não era tão boa à matemática. Aqui fica um exemplo. Antes do euro entrar oficialmente em vigor, uma vez que já existia desde 1999, um café custava 50 escudos. A 1 de janeiro de 2002, após a entrada oficial do euro, passou a custar 50 cêntimos. Portanto, o dobro. E a malta achou que estava tudo bem. Já pelos lados da Flórida, mais precisamente em Tampa, um adolescente de nome Charles Bishop roubou um Cessna 172 e, num ato de imitação dos ataques de 11 de setembro, voou contra a torre do Bank of America naquela cidade. As instalações sofreram danos, mas a única vítima foi ele próprio. Na nota que deixou antes deste ataque, alegou estar a atuar em nome da Al-Qaeda e em resposta aos abusos das tropas americanas no Iraque e na Palestina. Após todas as investigações, as autoridades não encontraram quaisquer provas de contactos entre o jovem e a organização terrorista. E no que diz respeito ao gaming, vamos arrancar com a continuação da participação do João Pardal.
Falando agora de videojogos, no dia 22 de janeiro de 2002 foi lançado Medal of Honor Allied Assault para PC e, meus amigos, que jogaço. Joguei-o na altura e digo-vos, este First Person Shooter foi a minha primeira experiência realista dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Digo realista porque joguei antes Wolfenstein 3D e, que eu saiba, Hitler não andou aos tiros num mech suit contra BJ Blazkowicz. Voltando ao Medal of Honor, foi nesse jogo que senti verdadeiramente o impacto da Segunda Guerra Mundial na humanidade. Lembro-me perfeitamente da sensação de arrepio quando experienciei, por exemplo, a Batalha de Normandia na França. Se quiserem saber mais sobre a minha experiência com este jogo em particular, convido-vos a ouvirem o episódio número 13 do meu podcast. Ou se quiserem ouvir outras crónicas sobre os mais variados assuntos da cultura pop, podem encontrar o Piato Pardal nas plataformas de streaming da vossa eleição, como YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre outras. Espero que tenham gostado das minhas escolhas e, mais uma vez, obrigado Pixel pela oportunidade. Fiquem bem, adeus.
João, obrigado por esta incrível participação e espero ter-te aqui mais vezes. E continuando no gaming, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty já se podia encontrar nas lojas americanas e japonesas desde o final de 2001 e após as modificações que Kojima teve que implementar no jogo, fruto dos ataques do 11 de setembro, tal como foi descrito no Pixelcast de setembro. Então, à Europa começavam a surgir as tão aguardadas análises à versão PAL desse jogo, com a revista Edge a dar um 8 em 10 e a Games Master 96%. Mas o tão aguardado jogo só estaria disponível nas lojas do velho continente apenas em março. No entanto, nem todas as reviews seriam assim tão entusiásticas, como foi o caso da independente PlayNation, que apenas deu 77% e que simplesmente não compreendeu todo o hype em torno desta criação de Kojima, em que, como eles disseram, passamos demasiado tempo a assistir a cutscenes, tempo esse que deveria ser passado a jogar. Para não mencionar o facto de que a personagem principal do jogo é o Raiden e não Solid Snake, como aliás a própria Edge convenceu os leitores ao publicar screenshots onde apenas surgia o Snake. Posto isto, destaco dois lançamentos de peso para a GameCube que por esta altura já se podiam encontrar nas lojas americanas, o visualmente incrível Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader e o Super Smash Bros. Melee, sendo este o segundo jogo da série onde também se incluíram, por exemplo, personagens da franquia Fire Emblem. À Xbox chegava o Dead or Alive 3, que por curiosidade veio no bundle que comprei na época e que joguei até à exaustão. E já na PlayStation chegava o enfadonho David Beckham Soccer, que competia diretamente com o FIFA e o Pro Evolution Soccer. Escusado será dizer que não teve hipótese alguma. Para concluir, e a par do Medal of Honor Light Assault mencionado pelo João Pardal, chegava também ao PC o incrível Return to Castle Wolfenstein, do qual só posso dizer maravilhas e que incluo na minha lista pessoal de jogos a jogar antes de bater a bota. As versões PS2 e Xbox só chegariam em 2003, ligeiramente diferentes, mas só chegaram um ano mais tarde. E já que estamos a falar de PC, a malta do Master Race jogava em 5º Max Payne da Remedy Take-Two, em 4º, Stronghold, da Take-Two. Em 3º, Commandos 2, Man of Courage, da Eidos. Em 2º, Command & Conquer, Red Alert 2, Yuri's Revenge, da Electronic Arts. E em 1º, Championship Manager, Season 2001-2002, da Eidos. Já na PlayStation 2, jogava-se em 5º, FIFA 2002, da Electronic Arts. Em 4º, Silent Hill 2, da Konami. Em 3º, WWF SmackDown Just Bring It, da THQ. Em 2º, Grand Theft Auto 3, da Rockstar Take-Two. E em primeiro, Pro Evolution Soccer da Konami. E por que não um top 5 de filmes? Pois é, então estes eram os mais vistos do mês. Em quinto, Harry Potter and the Philosopher's Stone. I'm a what? Em quarto, Rat Race. Em terceiro, o incrível Black Hawk Down. Em segundo, o não menos incrível The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring. E em primeiro, Vanilla Sky, com Tom Cruise. E para finalizar na música, o top 5 era composto por, em quinto, More Than a Woman, de Alia. Em quarto, Addicted to Bass, de Pure Tone. Em terceiro, AM to PM, de Christina Milian. Em segundo, Get the Party Started, de Pink. Em primeiro, My Sweet Lord, de George Harrison. Malta, e assim concluímos mais um episódio do It's a Pixelcast relativo ao mês de janeiro de 1982, 1987, 1992, 1997 e 2002. E eu tenho que obviamente agradecer também ao João Pardal por ter participado, pela sua incrível participação neste número 5 do It's a Pixelcast. E não se esqueçam de acompanhar o podcast do João, o Piado do Pardal. Eu vou deixar os links na descrição, tanto para o Spotify como para o YouTube. Malta, obrigado por estarem aí e vejo-vos no próximo mês. Tchau!